Cláudio Cisner, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Está a decorrer neste sábado em Tomar a 22ª edição do Encontro Nacional de Colecionadores, dinamizado por Vítor Domingos. O evento decorre na tenda do Mercado Municipal de Tomar, até perto das 17 horas. A ERTE marcou presença na abertura do certame, que tem este ano a participação de 8 dezenas de colecionadores. Questionado sobre a realização do evento, depois de ter anunciado há 2 anos que o encontro já não se realizaria mais, Vítor Domingos justificou as razões deste regresso.
O que fez-me mudar de ideias foi os pedidos e os bombeiros. Está sempre em primeiro lugar, e uma vez que íamos fazer os bombeiros fazer 100 anos, não se podia deixar fazer este encontro em homenagem aos bombeiros, onde vai ser uma coleção de pacote de açúcar, também do tema de bombeiros.
A autarquia também facilitou neste processo, não é?
A autarquia foi o máximo. Continuou a dar todo o apoio logístico. Só temos que agradecer à Câmara por todo o apoio que nos tem dado.
Falemos um pouco daquilo que está aqui presente, já o referiu. Os pacotes de açúcar são rei e rainha nesta edição, como noutras, ultimamente, não é?
Sim, já há vários anos que, quando começou-se a fazer os pacotes de açúcar, acabou com as outras coleções. Desde as chávenas aos copos, é a rainha há 10 anos para cá, é o açúcar. Quando houver açúcar, há colecionadores. No dia que não houver pacotes de açúcar, já não há colecionadores. Já não vem.
Isso significa que os temas vão diminuindo, vamos assistir no futuro, de facto, a que este tipo de iniciativas não se justifiquem já pelo facto de estarmos reduzidos ao pacote de açúcar?
Eu não sei qual é o motivo. Eu, por mim, que sou colecionador de mais peças alusivas aos bombeiros, a minha paixão é outra, mas não sei como é que se consegue manter a nível mundial os pacotes de açúcar em primeiro lugar nas coleções, com tanta coleção bonita que há por aí.
O encontro não acaba aqui, vai ter sequência, digamos assim, iniciativa integrada também nas comemorações de Tomar, com uma coleção particular, a sua, neste caso, dedicada aos bombeiros, não é?
Sim, está marcada a partir de 13 de março, vai até abril, nos Lagares del Rei. Vou expor algumas peças dos bombeiros, quadros até muitos anos que são desconhecidos, e é natural que seja a última vez que saia de minha casa, porque quando ela sair, tenho já uma confirmação que vai ser feito o Museu dos Bombeiros, e todo aquele 20 mil peças vão ser oferecidas aos bombeiros, ou à Câmara, neste caso.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, marcou também presença na abertura do encontro. A autarca deu efetivamente conta da instalação da coleção temática de Vítor Domingos sobre bombeiros no Museu do Quartel de Bombeiros de Tomar e referiu também a possibilidade da criação de um certame de colecionismo dedicado em exclusivo à temática dos bombeiros.
Estamos a fazer no quartel dos bombeiros, e aliás vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o dia em que fizemos a deposição da Coroa de Flores. Ficará ali um espaço de museu, e já lá estão algumas peças, alusivas aos 100 anos dos bombeiros. Coisa diferente é o desafio que eu lancei hoje ao Tita. Se calhar era interessante, e o Tita disse-me que isso já se fazia noutros pontos do país, termos uma feira de colecionismo, ainda por cima estamos nos 100 anos dos bombeiros, alusiva só a material de bombeiros. Portanto, uma feira como esta que temos aqui, mas temática em relação aos bombeiros. Agora, o espaço dentro do quartel é limitado, tem que estar em primeiro lugar condições aos homens e às mulheres que lá trabalham, mas pronto, há lá um espaço reservado para as memórias do quartel dos bombeiros.
Falamos de coleções, aproveito também o momento para falar de outras coleções, neste caso o Museu do Brinquedo. Como é que está esse processo?
O Museu do Brinquedo, portanto, como sabe, nós tínhamos assinado um protocolo de cedência e íamos retirando o material e catalogando, inventariando e catalogando, para colocar, não falamos no museu, mas falamos no museu polinucleado, portanto, em vários espaços. Com quem recebemos, portanto, de quem recebemos a coleção, como sabem, a pessoa faleceu, sendo que os familiares estão agora em tribunal Penso que ainda não chegou a tribunal, mas estão a colocar algumas questões porque entendem que aquilo não é válido e, portanto, temos estado também com os nossos advogados e, portanto, quem está a acompanhar esta matéria, como sabem, e é sempre que dizem que nós, que a Câmara faz muitos contratos com advogados, temos efetivamente contratos com dois escritórios de advogados, um a síndica em Tomar e depois temos o escritório em Lisboa, e é esse escritório de Lisboa que está a acompanhar este processo. Não tem aviso de desenvolvimentos. Que do protocolo foi assinado com o proprietário, portanto já saíram as máquinas de Silva Magalhães, máquinas fotográficas, e portanto que já estão, algumas delas já estão em exposição no Centro de Estudos de Fotografia em Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
994 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito. Dentre os novos contágios por Covid, 229 foram detectados em Ourense, 188 em Torres Novas, 162 em Tomar, 135 em Brantes, 117 no Entroncamento, 51 em Alcanena e em Vila Nova da Barquinha, 30 em Constância, 23 em Ferreira do Zeza, 5 em Mação e 3 no Sardual, agora num total acumulado, desde o início da pandemia, de 48.596 casos. Destes 7.340 estão ainda em curso. O número de pessoas recuperadas subiu para os 40.818. Há também a lamentar 446 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com maior número de infecções ativas, no total de 2.058, seguindo-se Tomar com 1.202 e Torres Novas com 1.173.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve nesta última sexta-feira um homem de 24 anos por tráfico de estupefacientes. Foi no concelho de Alcobaça, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria já há alguns dias, após terem sido detectadas diversas embalagens contendo placas de resina de cannabis dissimuladas entre a vegetação num terreno baldio, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram identificar e deter o suspeito por tráfico de estupefacientes. No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária e outra em veículo, resultando na apreensão de 7.382 doses de cannabis. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 44 anos está a responder pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada. Aconteceu na Marinha Grande, distrito de Leiria. Dos factos fortemente indiciados foram cometidos na madrugada de 2 de fevereiro, à altura em que o indivíduo, munido de duas chaves de fendas e um pé de cabra, se dirigiu a um estabelecimento comercial. Uma vez aí, utilizando uma das chaves de fendas de que se munira, forçou e abriu a porta de entrada, dirigindo-se à máquina de tabaco que aí se encontrava e que continha 268 euros em dinheiro e 1.744 euros em tabaco. No entanto, antes de conseguir retirar os maços de tabaco e o dinheiro da máquina, foi surpreendido pela presença de agentes da PSP, escondendo-se na casa de banho, onde foi encontrado e detido. O arguido já tinha sido condenado pela prática de vários crimes, incluindo pelo crime de furto qualificado, tendo cumprido pena de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai à reunião do Executivo Municipal de Tomar, nesta segunda-feira, à proposta de deliberação do vereador Hugo Cristóvão, submetendo à apreciação da Câmara, no seguimento da deliberação tomada a 7 de junho, dos estudos de caracterização e diagnóstico e o relatório de avaliação e ponderação das participações recebidas durante a participação pública correspondente à primeira fase do procedimento de elaboração do plano de urbanização das Avessadas, adjudicado à empresa Implanitus Arquitetura e Soluções Limitada. A proposta de deliberação vai no sentido de aprovar os estudos de caracterização e diagnóstico e o relatório de ponderação dos resultados de participação pública preventiva correspondentes à primeira fase do procedimento de elaboração do plano de urbanização das Avessadas, remetendo depois a deliberação e os documentos referidos à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Apesar da suspensão temporária do plano de pormenor das Avessadas, suspensão que tem permitido a instalação de vários investimentos em terrenos que inicialmente estavam destinados à construção de habitações, o município de Tomar tem continuado a trabalhar no processo com vista à criação de uma zona habitacional naquela área, mas mais reduzida no número de focos. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu entretanto à ERTS que estão, entretanto, a ser preparadas alterações às regras previstas no plano que permitam, com mais realismo, avançar para a criação de habitação no local.
aquilo que para já está consolidado foi a suspensão desta zona da avenida, portanto aqui confinante com a avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Estamos a trabalhar e queremos o mais possível até ao final deste ano concluir a revisão da parte restante do plano, ou seja, toda a parte restante, que será aí sim essencialmente manter-se-á como habitação, mas baixando não só o índice de construção que ali era previsto e que era completamente inexecuível e fantasioso, mas também as regras que o plano obrigava. Eram preciso entenderem-se vários proprietários, era preciso construir de uma só vez áreas enormes e um elevado número de fogos e, portanto, obviamente não há, temos que perceber a escala em que estamos, não há, é muito difícil que em Tomar um investidor se lembre de fazer 100 ou 150 fogos de uma vez. E, portanto, a solução mais fácil é não fazer, vão procurar no outro lado e outros investimentos noutros locais. Não é? Portanto, é todas essas regras que estamos a trabalhar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Orém aprovou a proposta de protocolo presente à reunião de 17 de janeiro, que visa apoiar as obras de requalificação do novo auditório do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. Com este projeto, a Associação de Freguesia de Ceiça pretende criar melhores condições na sua sede, proporcionando mais conforto aos seus frequentadores e permitindo o desenvolvimento de novas e diversificadas atividades. O protocolo prevê um apoio financeiro de sensivelmente 6 mil euros e corresponde a 70% do valor previsto a realizar para a ambicionada requalificação do auditório do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. O apoio irá obter um plano de pagamento de 3 prestações a concretizar no decorrer do ano de 2022, condicionadas pela apresentação do processo de licenciamento e licença de utilização do espaço. A requalificação do novo auditório do CCR de Peras Ruivas já teve início com cedência pela autarquia de cadeiras do antigo Cineteatro Municipal e o projeto contempla melhorias ao nível técnico e de acolhimento dos visitantes, assim como no acesso ao espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cineteatro da Chamusca foi palco nesta quarta-feira para a entrega de vários equipamentos e de livros aos estabelecimentos de ensino do concelho, numa parceria que envolveu o município, as empresas e a Página Editora, a entidade dinamizadora do projeto Escola com Livros. Paulo Queimado, presidente do município da Chamusca, falou à reportagem da ERTS desta iniciativa e da sua importância para as escolas do concelho.
O município está em parceria com a Página Editora, que ela é realmente a grande promotora deste projeto, onde nós nos associamos porque queremos trabalhar é realmente a nossa comunidade escolar enquanto comunidade. A importância que há em envolver todos os agentes económicos também do nosso concelho foi o grande motor para que eles próprios, enquanto mecenas para as nossas escolas, e aqui este tipo de envolvimento é fundamental para que todos nos sintamos participantes naquilo que é a educação das nossas crianças e jovens, é importante que nós, enquanto município, também tenhamos este papel de assumir, enquanto entidade facilitadora daquilo que foram os contactos com as empresas, que pudéssemos ter este ótimo resultado, que é esta oferta de equipamento e de livros à nossa comunidade escolar e às nossas escolas. E, portanto, numa altura em que cada vez mais falamos na questão tecnológica, em que todos queremos ter quadros interativos, às vezes esquecemos bem aquilo que é o papel do livro e a importância que tem a leitura também no desenvolvimento das próprias crianças. E isto nós queremos também dar, é que a nossa comunidade tenha a sua participação junto das escolas.
O autarca abordou também o impacto da pandemia junto da comunidade escolar, num ano em que, recordou, a aposta é valorizar a escola.
Nós, enquanto município, parecia que já estávamos antes de ver aqui qualquer coisa, e nós, com aquilo que o nosso plano tecnológico e desenvolvimento digital traz às escolas, nos antecipamos de uma forma realmente com grande antecipação. Nós tínhamos já formação dada aos professores entre aquilo que eram as novas tecnologias, a utilização dos quadros interativos, tínhamos muitos equipamentos já nas escolas, tablets, computadores portáteis, em que no primeiro impacto, tudo aquilo que eram os alunos de escalão A e B, tiveram logo um acesso imediato àquilo que eram as tecnologias de comunicação e, portanto, realmente isso teve um grande impacto naquilo que foi também a facilitação numa altura do shutdown em que toda a gente teve de ir para casa para que tivessem este apoio. E, portanto, aquilo que o município da Chamusca fez foi aquilo que os municípios, entre as suas possibilidades, foram fazendo, Mas aquilo que nós fomos sentindo, e esta é uma parte importante também, é que quando começamos a fazer consulta aos próprios delegados de turma e às crianças, o que é que precisavam, o que é que valorizavam, o que é que queriam para a sua escola, agora neste período de fase final, esperamos nós, de pandemia, que entramos em endemia, foi realmente que eles nunca tinham percebido muito bem o papel da escola. E valorizaram cada vez mais o papel da escola e foram eles próprios que trouxeram este tema acima da mesa. E, portanto, inclusive, e nós trabalhamos todos os anos num tema comum e agregador para todas as escolas do nosso agrupamento, e este ano o tema é exatamente esse, é o valorizar a escola, porque foram os próprios alunos que fizeram e quiseram realçar a importância que a escola tem nas suas vidas, a questão da socialização, o contacto com os professores, as aprendizagens, e nós estamos completamente alinhados com o nosso agrupamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Serval, recebe no próximo dia 11 de Fevereiro, a partir das 14h30, uma conferência sobrenada ao tema Crescimento e Sustentabilidade no Concelho do Serdoal. A iniciativa, organizada pelo Grupo Editorial Vida Económica e pelo município serdoalense, contará com oradores de renome da região e do país, como Augusto Mateus, consultor e antigo ministro da Economia, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Serdoal, Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, e Sérgio Nunes, professor do Instituto Politécnico de Tomar, que irão abordar temas de elevado interesse para empresários e futuros empresários. A conferência contará ainda com uma mesa redonda de debate sobre o crescimento sustentável na região, com a participação de Rui Serras, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância Serdoal Mação e Vila de Rei, Domingos Chambel, presidente da direção da NERSAN, Pedro Costa, sócio-gerente da Modo Associados, Arquitetura e Engenharia, e Pedro Gonçalves, sócio-gerente da IGIFAI. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados, sendo que terá também transmissão em direto no Facebook do município e no da Vida Económica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu da Geodésia, situado no Centro Geodésico de Portugal, vai reabrir as suas portas ao público já neste sábado, 5 de fevereiro, depois de realizados pequenos trabalhos de manutenção e beneficiação. O espaço reabre com uma nova gerência do bar, agora denominado Café Rosa dos Ventos. O estabelecimento de cafetaria vai apresentar como principal destaque o bolo de chocolate mais feio de Vila de Rei e, segundo a gerência, pretende dinamizar o museu e o comércio local de Vila Regense, criando parcerias com outros espaços de forma a valorizar o turismo da região e os produtos endógenos locais. Numa segunda fase, pretende-se também procurar uma parceria com a Direção-Geral do Território para dinamizar o museu junto das escolas e dos parceiros da Rota da Estrada Nacional 2, de forma a divulgar a ciência da geodésia no panorama nacional e mundial. O espaço vai também dispor de uma moldura panorâmica, onde os visitantes poderão fotografar-se utilizando a bela paisagem do cume da Serra de Milriça. Já a partir deste sábado, o Museu da Geodésia funciona das 9 às 17 horas, sem interrupção, na hora de almoço.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Retomamos agora as nossas notas do dia, à altura muito satisfatória para mim, fico muito contente de poder conversar um bocadinho com todos. Nesta altura, e ainda estamos neste período de pandemia, importa agora termos alguma esperança de que a situação vá melhorar e de que possamos começar a retomar algumas formas que vivíamos antes desta pandemia, algumas das nossas situações que deixámos de poder viver. No entanto, temos sempre que continuar a ter muito cuidado. O vírus está entre nós. Este vírus da Omicron é efetivamente menos perigoso, digamos assim, em termos de sintomas, em termos de doença, de gravidade, de doença é menos perigoso, mas continua na nossa comunidade. Continuamos a ter as pessoas infectadas a serem contactos e poderem transmitir a doença para outras pessoas que vivam na sua casa e que possam efetivamente ter manifestações de doença. Atualmente, todas as pessoas positivas ficam em isolamento profilático os 7 dias, no entanto, os seus coabitantes, as pessoas que vivem consigo, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de lazer, se tiverem 3 doses de vacina, ou seja, 2 doses mais o reforço, não têm de ficar em isolamento. No entanto, têm que fazer um teste, têm que ter cuidado, porque podem ainda vir a ser também positivos. Outro alerta que eu quero fazer, porque temos muitas pessoas a perguntar-nos, a pôr-nos essa questão, é que as pessoas que foram positivas há menos de 180 dias não fazem isolamento, nem fazem testes. Podem ainda dar positivo e não ser uma reinfecção, naturalmente que não será. É ainda restos virais que ficaram de quando foram positivos. Vamos todos preparar-nos para o tempo que aí vem, março, abril, já serão tempos de uma abertura maior, de podermos dar os nossos passeios com mais à vontade, de podermos visitar os nossos familiares ou as pessoas que nós temos em instituições com um pouco mais de à vontade, mas só um pouco mais de à vontade. Não queremos de forma alguma ter os números que temos tido até agora, de uma média entre 900 e 1000 casos por dia. Portanto, vamos todos contribuir para que estes números baixem e todos possamos regressar à nossa vida anterior à pandemia. Um bom fim de semana para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.